Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Atitude Mental Positiva de Napoleon Hill em parceria com W. Clement Stone é um clássico do desenvolvimento pessoal publicado no contexto da tradição motivacional do século XX. O livro parte da ideia de que a mente funciona como um ponto de escolha entre duas orientações opostas, a atitude mental positiva e a atitude mental negativa. A obra não se apresenta como um tratado acadêmico, mas como um manual prático de formação de caráter, autocontrole e direcionamento de energia para objetivos concretos. Seu propósito é mostrar que a maneira como uma pessoa interpreta desafios, oportunidades e limitações influencia diretamente seus resultados na vida profissional e pessoal. Com linguagem direta e forte apelo prático, o livro combina princípios de disciplina mental, crença na própria capacidade e ação persistente para defender que o desempenho humano começa na forma de pensar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a oposição entre atitude mental positiva e atitude mental negativa como eixo central do livro, o núcleo conceitual da obra está na contraposição entre AMP e AMN. Hill e Stone apresentam a mente como um espaço de decisão contínua, no qual cada pessoa reforça hábitos de percepção que podem ampliar ou restringir suas possibilidades. A atitude mental positiva não é tratada apenas como otimismo superficial, mas como uma disposição para interpretar dificuldades sem paralisia e para manter a ação orientada por objetivos. Já a atitude mental negativa é descrita como um padrão que drena a iniciativa, enfraquece a confiança e reduz a capacidade de aproveitar oportunidades. Essa estrutura binária organiza toda a argumentação do livro, porque transforma o desenvolvimento pessoal em uma escolha consciente e repetida. Em vez de depender de circunstâncias externas, o leitor é levado a reconhecer que sua resposta interna aos fatos é decisiva para o que consegue construir. O diferencial dessa abordagem está em ligar pensamento, decisão e resultado de forma imediata. Em segundo lugar, a crença na capacidade de conceber e realizar objetivos como princípio de ação. O livro sustenta uma tese recorrente no pensamento de Napoleon Hill: aquilo que a mente consegue conceber pode ser realizado, desde que haja clareza de propósito e persistência. Essa ideia não deve ser lida como promessa automática, mas como um princípio de organização psicológica. Primeiro, a pessoa precisa definir uma meta com nitidez. Depois, precisa acreditar que é capaz de avançar na direção dela. Por fim, precisa agir de modo coerente com essa crença. A contribuição do livro está em unir imaginação, convicção e execução, recusando a separação entre pensamento e prática. Nesse sentido, a atitude mental positiva funciona como um combustível para a iniciativa, porque sustenta o esforço quando surge em dúvida, fracasso parcial ou demorando os resultados. A obra insiste que metas sem confiança tendem a ser abandonadas e que confiança sem ação se torna abstrata. O valor dessa lógica está em transformar a mentalidade em instrumento de realização concreta, não apenas em uma postura emocional. Em terceiro lugar, o papel da disciplina mental na construção de hábitos produtivos. Um aspecto importante do livro é a defesa da disciplina mental como condição para sustentar uma atitude positiva. Hill não trata a mente como algo passivo, mas como um campo que pode ser treinado por repetição, escolha e vigilância sobre pensamentos recorrentes. Isso significa que o leitor precisa identificar padrões de pessimismo, medo e autossabotagem antes que eles se tornem hábitos automáticos. A obra sugere que a qualidade da vida exterior depende da qualidade dos hábitos internos, o que aproxima o texto de uma pedagogia da autoconsciência. Em termos práticos, isso implica substituir reações impulsivas por respostas mais deliberadas e alinhadas a objetivos de longo prazo. O livro é relevante justamente porque liga desenvolvimento pessoal a trabalho constante sobre si mesmo, e não a inspiração momentânea. Sua visão é consistente com a ideia de que mudanças duradouras exigem repetição, monitoramento e compromisso, elementos que aparecem como base da formação de um caráter mais eficaz. Em quarto lugar, a relação entre mentalidade positiva, liderança e influência sobre o ambiente. Embora o livro seja centrado no indivíduo, ele também sugere efeitos coletivos da atitude mental positiva, especialmente no trabalho e na liderança. A mentalidade adotada por uma pessoa tende a influenciar sua capacidade de inspirar confiança, organizar esforços e lidar com outras pessoas de forma construtiva. Nesse ponto, a obra dialoga com contextos profissionais porque apresenta atitude positiva como um fator que melhora a cooperação, iniciativa e produtividade. Isso ajuda a explicar por que que o livro é frequentemente associado à liderança inspiradora e desenvolvimento de equipes. A contribuição não está em oferecer técnicas complexas de gestão, mas em mostrar que o comportamento interno de um líder ou profissional altera o clima ao redor. Uma postura mental estável, orientada por objetivos e menos dominada por queixas, favorece relações mais eficientes e decisões mais firmes. Assim, o texto amplia o debate sobre o sucesso ao mostrar que a atitude não é apenas uma vantagem pessoal, mas também um elemento de impacto social e organizacional. Por último, o tom prático e motivacional que consolidou o livro como clássico do gênero, Atitude Mental Positiva, se destaca menos por rigor teórico e mais pela força de sua formulação prática. O livro foi construído para ser lido como um guia de orientação existencial e profissional, com frases de forte, apelo memorável e raciocínio simples de aplicar ao cotidiano. Essa opção explica sua permanência no campo do desenvolvimento pessoal. A obra fala diretamente ao leitor que busca uma mudança de postura antes de buscar uma mudança de circunstância. Ao mesmo tempo, sua influência histórica vem da associação entre Napoleon Hill e W. Clement Stone, que reforça a conexão entre filosofia de sucesso e prática empresarial. O livro se diferencia de títulos mais recentes do gênero por adotar uma linguagem direta centrada em princípios amplos, e não em metodologias psicológicas sofisticadas. Isso pode limitar sua profundidade analítica, mas também torna sua mensagem amplamente acessível. Seu valor está justamente nessa clareza. A obra organiza uma visão simples e consistente sobre como a atitude molda resultados. Em conclusão, Atitude Mental Positiva é indicado para leitores interessados em desenvolvimento pessoal, liderança, motivação profissional e formação de hábitos mentais mais disciplinados. Também pode ser útil para empreendedores, gestores e profissionais que desejam repensar a relação entre pensamento, decisão e desempenho. O principal benefício do livro é oferecer uma estrutura mental clara para enfrentar dificuldades sem perder direção, transformando a atitude em um fator ativo de construção de resultados. Em vez de depender de conceitos técnicos ou de análises psicológicas complexas, a obra trabalha com princípios simples, fáceis de memorizar e aplicar no cotidiano. Isso a torna especialmente acessível para quem procura uma leitura introdutória, mas ainda assim influente, sobre mentalidade e ação. O que a diferencia de outros livros do mesmo gênero é a formulação direta da escolha, entre atitude positiva e negativa, como eixo explicativo da experiência humana. Essa simplicidade, combinada com sua relevância histórica, ajuda a explicar por que o livro permanece como referência clássica entre obras de inspiração e autodisciplina. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!